na tesouraria da instituição. Deixa eu falar, bom dia, José Arcanjo, seja bem-vindo aí à Clube FM.
Bom dia, doutor Alain, bom dia, doutor Washington, Marcelo Baiano, que está ali, Roberto, prazer estar de volta a essa emissora, agora em novos estúdios, estúdios bonito, muito confortável, faz parte aí da administração do professor, do doutor Washington.
Obrigado, obrigado, cara. Olha, prazer estar recebendo você aqui mais uma vez. A Cid, que faz um trabalho muito bacana, né? E ali, a Cid tem uma atuação importantíssima aqui na cidade. Antes da gente falar propriamente sobre os novos projetos para esse ano, é possível aí fazermos um balanço de como foram as atividades da associação no ano passado, Zé?
Sim, sim. Nós, voltando da pandemia, as pessoas estavam receiosas, e aí nesse ano de 2022, aí voltamos e eles voltaram, os alunos, os associados, com todo o gás, com toda a vontade, porque estavam, como eu disse, reclusos forçadamente por causa da pandemia. E aí é uma alegria, porque a CID, além de ser um espaço que traz a reabilitação para a pessoa com deficiência, por meio do Braille, da informática adaptada com leitores de tela, da orientação e mobilidade, também lá a gente fornece para os alunos que vão, os associados, café da manhã, almoço, merenda da tarde. Então, se tornou também um espaço de convivência.
Verdade.
E a gente ficou muito feliz de estar voltando e tá novamente ativos na vida social.
Verdade. O professor José Arcanjo, ali, vamos falar um pouquinho dessa sala da atividade da vida autônoma. Eu fiquei curioso para saber. Explica para a gente aí como é que ela funciona.
Professor, era um sonho, assim, da gente. Desde a fundação da CID, a CID tem 33 anos, fez agora em setembro passado, 23 de setembro, e nós andamos por várias sedes alugadas, tivemos na sede do Rotary aqui na Praça do Gil, depois no Laios, ficando por mais de 10 anos, na rua Péricles Guzmão, e aí sim, em 2010, depois de 10 anos de construção, estamos na nossa sede. Hoje já temos 12 anos já em nossa sede nova, que é ali na Siqueira Campos 2000, próximo à Secretaria de Educação.
Sim.
E lá a gente tem um espaço amplo, e tinha um espaço lá que foi feito como uma casa, um apartamentinho. E aí a gente pensava, vamos fazer aqui dessa casa uma sala, um espaço para AVA, que é a atividade da vida autônoma. Às vezes chamamos também de AVD, a atividade da vida diária, que consiste assim em dar essa reabilitação para a pessoa deficiente, fazer um café com segurança, cozinhar um arroz, varrer a casa, com as técnicas apropriadas, que pode ser feita por um profissional, que seria, no caso, ou um TO, terapeuta ocupacional, ou qualquer pessoa que tenha o dom e faça algum curso relativo a essa área. E aí, no ano passado, recebendo a visita lá de doutor Júlio, ele viu esse espaço, e a doutor Júlio Carlos Auriche, da Clínica São Lucas, ele e doutora Rosa, aí a gente comentou sobre a vontade nossa que a gente tinha lá, mas o espaço não estava assim adequado. E ele, juntamente com a esposa e a empresa dele, resolveu adequar a cozinha, que seria nosso primeiro espaço para a AVA. Lá foi feito, reformou o espaço, colocou pista tátil, geladeira, armário, fogão, micro-ondas. Então está feita a primeira etapa de AVA, que é o principal, que é a pessoa cega ter autonomia na cozinha, para poder morar só. Hoje em dia, nós, muitos de nós moramos só, ou dois deficientes são casados, dois cegos ou baixa visão. Então é necessário que a gente tenha essa independência.
Verdade. Então, deixa eu ver se eu entendi. É como se fosse um local de simulação, não é isso?
Isso.
De todas aquelas tarefas diárias.
Diárias.
Que todo mundo faz, né?
Isso.
Cozinhar, limpar, guardar as coisas. Então, vocês criam um ambiente ali para simular. E, claro, existem as técnicas, né? Para quem é portador de deficiência, principalmente a deficiência visual, não é isso? Para que a pessoa possa cumprir com essas tarefas, executar essas tarefas de maneira segura.
Segura.
Não é isso?
Lidar com fogo, com objetos cortantes.
Gás, né?
Isso. Adaptação também de micro-ondas com pontinhos de silicone ou com braille. Essa coisa que dá o acesso, né?
Sim.
Então a gente já tem esse espaço, que é o principal, que a Clínica São Lucas.
Que bacana, hein? Parabéns.
Pra gente.
Eu tenho uma pergunta.
Parabéns aí pra doutora Rosa.
É uma curiosidade, assim, não sei, talvez depois que se acostume, se adapta, mas o começo. O que você sentiu mais dificuldade assim no dia? O que é que as pessoas mais sentem dificuldade nessa adaptação, né, dessa casa, né? Do dia a dia, se é o transporte, se é a alimentação, enfim, eu tenho essa curiosidade.
Para mim, a dificuldade maior é sair só. Que lá nós temos o curso de orientação e mobilidade. Eu só fui andar só depois dos 28 anos, quando eu fiz o curso aqui na CID. Eu sou cego de nascença. Morava aqui em Catiba, uma cidade circunvizinha, vim para cá com 18 anos. Mas só depois da criação da CID, que foi ter a professora de orientação e mobilidade, que eu fui aprender a andar só. Então eu fiquei esse tempo todo... Perdi um tempo danado, só era conduzido por pessoas. Hoje eu ando só com minha bengala e tem essa...
Você tem a sua autonomia, né?
Isso, essa autonomia também nessa vida diária, né?
Verdade, então bacana, gostei da ideia. Você faz ali o ambiente, né? Um ambiente que simula aí uma residência.
Isso.
E a partir dali a pessoa treina, vai treinando até ela conseguir pegar ali o jeito, né? E poder ter a sua independência também. Claro, como você falou, tem as adaptações também, né? Não é uma casa, vamos dizer assim, não é uma casa como a casa de uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Ela vai ser adaptada. Nessa questão do micro-ondas, gostei bastante ali. Você coloca os pontinhos, né? Coloca o braille. Pra pessoa poder saber, né? O quanto vai botar de tempo, né? Então, e é possível, então, a pessoa viver normalmente, né? Não é, Zé?
Exatamente.
Com esse treinamento, é possível viver tranquilamente, né? Sem correr riscos.
Isso.
Porque a gente sabe que acidentes acontecem. Olha, os acidentes acontecem pra quem não é. Para quem não é portador de deficiência, imagina, né? Para quem é o portador e de repente não tem esse treinamento, essa técnica que vocês estão proporcionando lá na CID, né?
Certamente. Para varrer casa, tem a técnica adequada é a pessoa varrer descalço, que aí ela vai sentir o cisco, a sujeira e vai...
Para saber se está limpo ou não, né?
Exatamente. Aí com
bacana.
A vassoura vai tocando para um cantinho da casa e depois junta e joga no lixo.
Perfeito, ela vai ter ali só...
Não pode ter desculpa, porque é deficiente para estar acumulando sujeira, né, Zé?
Não, de jeito nenhum.
Nós temos, tem muitos casais, é, lá na CID, muitos casais deficientes?
Tem. Eu mesmo sou casado com a moça deficiente visual. Tem 6 anos que casei, tenho 2 filhos, uma menininha de 2 e um garotinho de 5.
Que bacana.
E é assim, bem desafiador essa vida de pai, de mãe, de pessoa com deficiência. E nós temos o desafio agora maior. É também na sala de AVD é conseguir o profissional, que a gente ainda não tem. tudo há um tempo,
né? Para fazer o treinamento, né?
Isso, hoje nós temos a cozinha, lá a gente tem um espaço para fazer o quarto, temos já pronto o quarto, só falta adequar, como temos a sala, temos o apartamentinho, né? Tem a área de serviço, e aí depois falta adequar. Mas o principal, que é a cozinha, que é o, o ponto...
Mais complicado, né?
Nevrálgico, eu ia falar isso, mas eu falei, não cabe, talvez, mas o doutor, que é da área da saúde, doutor Alan, já deu ok, então é o ponto nevrálgico.
Agora,
mesmo.
Agora, Zé, já tá funcionando?
É.
Já tá funcionando?
Não tá por causa do profissional, acabei de dizer.
Sim, o ambiente tá pronto, mas falta o profissional.
Tá,
e que profissional, seria esse, Zé?
Pode ser um TO, terapeuta ocupacional, mas não necessariamente. Pode ser uma pessoa que tenha jeito.
E isso, né? Alguém que tenha um conhecimento.
Exatamente. Aí é só fazer algumas leituras e partir pro abraço.
Perfeito.
Prática, né?
É isso aí.
Exato.
Mas vamos ver se a gente, de repente, se tem alguém ouvindo aí, né? Um profissional ou que conheça um profissional dessa área, procure a Cid. A Cid tá precisando de você lá para dar essa orientação. Uhum. Dar esse treinamento pro pessoal em relação ao dia a dia, né? Dentro de uma residência, numa cozinha, para que as pessoas possam ter uma vida o mais normal possível, né? Dentro ali das limitações, claro, mas com segurança, né, Zé? Porque eu acho que o maior objetivo desse treinamento é a segurança. É a pessoa poder operar um fogão, poder operar ali uma máquina de lavar, poder operar um micro-ondas sem risco para sua integridade física e do seu lar também, né? A gente sabe aí que acidentes acontecem e que tem que ter toda a segurança possível e imaginável para que não haja nenhum tipo de problema.
Exatamente.
Olha, 8h40. Não, pode falar, pode completar.
As outras coisas que eu ia falar, pode ficar para depois.
Vamos falar. 8h49, vamos continuar falando aqui com o José Arcanjo, professor José Arcanjo, que é lá da CID. Zé, como é que o pessoal de casa pode contribuir para a execução desses próximos projetos da CID?
Nós temos um site que foi reformulado agora, e quem foi o autor foi Marcelo Baiano, esse rapaz que está ali. Ele tem baixa visão, fez faculdade de comunicação na UESB e está colocando ao serviço da associação o que ele aprendeu lá no curso de
comunicação. Ah, que bacana.
E o site está ficando bonito. E lá a gente divulga as marcas das empresas que ajudam.
Que colaboram, né?
E que colaboram. E aí a gente pede a você, empresário, que colabore e sua marca vai estar lá, se assim vocês desejarem.
Marcelão que está jogando duro aqui, viu, Osto?
Verdade.
Aqui, viu? Parabéns, Marcelo. Fez vários vídeos, várias fotos, né?
Ele já está fazendo aqui a filmagem.
Ele tem uma baixa
visão.
De visão e uma alta presença, né, pessoal? Viu, Marcelão? Parabéns, viu? Tá aqui jogando duro.
Isso aí. Zé, como é que tá a CID para esse ano? Como é que tá aí a CID? O que a CID está precisando, além desse profissional, para a sala lá de convivência, né? A sala de atividade da vida autônoma. O que a CID está precisando aí para dar continuidade aos seus projetos?
A gente precisa de doações, porque cada vez mais as coisas vão dificultando. Os recursos da assistência social, com esse novo marco regulatório da assistência social, vem amarrando muito o dinheiro. E nós, como fornecemos café, almoço, merenda, às vezes esses recursos ficam presos, só pode gastar com determinadas coisas. E aí nós temos
eles são direcionados, né, para determinados projetos e não podem ser gastos com outra coisa, né? Eles ficam ali vinculados.
Exatamente. Teve essa mudança e aí está dificultando o funcionamento da instituição.
É porque tirou a liberdade, né, da instituição de poder usar o dinheiro naquilo que ela mais está precisando.
É,
né?
O que exatamente chama carimbado, né? É. Tipo assim, vem aquela verba específica para determinada situação e você não pode sair daquilo ali sob pena de estar
descumprindo a lei. Eu sou contra isso, Alan. Eu acho que a verba tem que ir para a instituição e a instituição é que tem que dizer o que ela vai fazer com a verba. O que a instituição tem que fazer é prestar contas. Agora você imagina, vem um projeto, sei lá, 10 mil reais para construir alguma coisa, para fazer alguma coisa, só pode usar naquilo. E às vezes a conta de energia está atrasada. Aí não pode pegar um pedaço daquele dinheiro para pagar a conta de energia. Exato. Né? E aí como é que você vai funcionar se você não tem energia? Eu acho que a verba tem que vir, deveria ser assim, né? Vem para a instituição. 10 mil reais para a instituição. A instituição colocou o projeto lá, está precisando disso, está precisando daquilo, mas a instituição tem que dizer como é que ela vai usar aquele dinheiro. E claro, e prestar contas. Né? E prestar conta daquele dinheiro. Não precisa ser tão solto assim, mas tem que ter uma certa liberdade para que a instituição possa direcionar aquele recurso, que é pouco, né, para as maiores necessidades que ela tem. E hoje não está mais assim. Hoje o dinheiro está bem preso realmente. Tá bem travado, como o Alan falou, bem carimbado, e dificulta bastante a ação de vocês, né, Zé?
Verdade.
É aquela história, Zé, infelizmente, do justo pagar pelo pecador, né? E a traquinagem é que leva, né, Washington?
Sim.
A essas cobranças, infelizmente, se fosse uma coisa, se as pessoas agissem dentro do que é correto da lei, não haveria.
Não precisaria desse rigor, né? Mas acaba acontecendo e acaba dificultando bastante a administração da instituição, né, Zé?
Exato. E além do dinheiro ser pouco, ele vem atrasado. Ele vem atrasado e a gente faz toda a prestação de conta com 3 cotações, com... se eles quiserem, pode ir no mercado fazer, ver se o preço está.
Se conseguir mais barato, melhor ainda, né? Já traga para você.
Com certeza.
Né?
Então, e além de tudo disso, que atrasa o verba do ano passado, que vai receber no ano que vem, é sempre assim.
É bem atrasado. Vem cá, e o que você tem mais de novidade da CID para esse ano? O que vocês estão planejando aí para esse ano?
Esse ano voltar, dia 13, a gente convoca todos os associados, dia 13 a gente está voltando com todas as atividades, que lá a gente tem o curso de Braille, tem escrita cursiva, que é escrever a letra, a tinta. Sim. Porque a pessoa cega, ela vai escrever em Braille, mas ela precisa de assinar seus documentos. Então é necessário que escreve com a caneta para ter a sua assinatura nos seus documentos, nos contratos. E temos também artesanato, tem também a informática com leitores de tela, celulares com leitores de tela, tem pessoa que orienta também, e estimulação visual para as crianças. Inclusive minha filha, ela nasceu com catarata congênita e aos três meses eu levei, antes de 3 meses, um mês eu levei para São Paulo e lá ela foi operada com 3 meses e está tendo uma boa recuperação. E lá na CID ela faz a estimulação visual. Nós temos isso também, que é muito importante, orientação e mobilidade, que é andar sozinho. E o aluno que está na rede regular, até o segundo grau, a gente acompanha, fornecendo esse material gravado, digitalizado.
Ah, que bacana, hein?
Né? E a instituição está lá, de portas abertas para a imprensa, para os associados, as pessoas cegas que ainda não conhecem a CID. Se você tem aí uma pessoa deficiente, leva a CID, é lá na Siqueira Campos 2000, próximo à Secretaria de Educação.
Chegando já ali ao Lomantão. Agora, Zé, você tocou num ponto importante. Às vezes a pessoa tem ali um parente, tem um amigo, né? Uma pessoa próxima que é deficiente e acha que a pessoa não vai fazer nada, que é aquilo mesmo. Não é, né?
Não é.
Diferente de incapaz, né? As pessoas têm que ter muito cuidado. Um deficiente visual não quer dizer que a pessoa seja incapaz.
E a CID, e assim um local como a CID ajuda bastante essa pessoa a entender o que ela tem. Entender que ela tem possibilidades, né? Que ela pode muito, Então, importante, leve a pessoa, leve lá, né? Vai lá bater um papo com o pessoal da CID.
Exato.
Eu vi muito caso assim, Alan, da pessoa, assim, desistir, pai, mãe. Ah, é assim mesmo. Não, não é não, gente. Não. Dá pra ter uma vida produtiva, tranquilo.
Dá pra trabalhar. Gente, nós temos tantos deficientes visuais, né? Engajados, profissionais, bons profissionais, entendeu? Então tem que acabar com essa mística de que um deficiente é uma pessoa...
É que tem que ficar ali sentado. Não, não é
que não,
gente.
Não consegue desenvolver, não
agora,
consegue
precisa,
estudar, né?
Agora precisa de ajuda.
Claro.
Né? A criança que nasce sem deficiência não vai pra escola? Não vai lá pra escola? Né? Sem a escola ela consegue desenvolver? Não consegue. A pessoa que nasce com algum tipo de deficiência, ela tem que buscar uma instituição, Zé, que acolha ela em relação àquela deficiência, no caso aqui a CID, mais especificamente o pessoal com deficiência visual, mas existem outras instituições que atendem outros tipos de deficiência que são direcionadas para isso. Como essa sala que vocês estão criando lá, fantástica, para dar essa autonomia, ensinar as pessoas que têm deficiência visual a ter essa autonomia, né, de que podem viver sozinhas, que não precisam depender de ninguém.
E nós temos outras tantas crianças que não têm deficiência visual e que têm outros tantos problemas que os pais precisam levar em psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos. Não tem diferença, né? Nenhuma não, gente. É uma ajuda, é um acolhimento, e a CID faz isso, né, Zé?
É, com certeza. E a família é fundamental, de,
sim,
para levar essa pessoa lá, para motivar essa pessoa. Eu morava, como eu falei, morava na zona rural de Catiba. E minha mãe, ela começou a me incentivar logo de pequeno, de 2, 3 anos. Eu tinha uma baixíssima visão. Mesmo assim, ela, com letras grandes, foi me mostrando. Quando eu fiz 5 anos, foi para a cidade de Catiba. Lá me colocou na rede regular. Naquela época, em 1970... não falava-se inclusão, né? Essas coisas todas.
É verdade.
Mas ela não tomou conhecimento, me colocou lá. E hoje eu sou um profissional, uma pessoa realizada, que trabalha, ganha.
Tem sua vida normal, tem sua família, normal, né?
Exato.
Filhos, normal, né, Zé?
Com certeza.
Não tem diferença nenhuma praticamente, né?
Exato. Então depende de você o deficiente, e de pais e irmãos, não exclua essa pessoa. Ela é como você, só que não tem a visão.
Exatamente, não tratar como um coitado, porque não é.
Não
só
é.
Tem uma dificuldade a mais. Todos nós temos dificuldade, né? Eu tenho um monte de dificuldade também. Essa é só uma a mais, que pode ser trabalhada, que pode ser ensinada a pessoa a dar a volta, né, nessa dificuldade, e conseguir se adaptar ao mundo como nós conhecemos hoje. Zé, olha, 9 horas agora, o nosso tempo infelizmente está acabando.
Eu só vou dar os contatos.
Claro, né? Vamos lá, isso que eu pedi para você agora, você dar os contatos da CID.
O site da CID é www.acid.org. Lá vai ter telefone, WhatsApp, e você vai ter alguns vídeos, vai ter o YouTube da CID, e lá você vai conhecer. E você também, empresário, dá uma visitada no site e...
Vá lá pessoalmente também para conhecer o trabalho, vem logo ali o trabalho.
Com certeza. E a gente conta com vocês, deficientes, vocês da imprensa e vocês, empresários, para a gente continuar
esse trabalho, né? E lembrar que dia 13 os trabalhos retornam na CID, não é isso?
Dia 13.
13, o pessoal que está matriculado lá nos cursos, nas atividades, dia 13 está na hora de voltar para o trabalho, não é isso?
Com certeza.
Para estar estudando. Zé, obrigado.
Eu que agradeço, professor. Foi um prazer lhe conhecer pessoalmente.
Prazer é meu,
você
todo
tem
meu.
O mesmo nome do Apolinho.
É verdade, Washington Rodrigues.
Washington Rodrigues.
Cresci ouvindo Washington Rodrigues.
Eu também. Rádio Tupi, Rádio Globo.
Rádio Globo, é verdade. Ô, Zé, obrigado. O prazer é meu em te conhecer pessoalmente. E olha, as portas estão abertas. E logo, logo vamos trazer vocês de volta aqui para falar de outros projetos, né? Falar aí da CID e continuar aí incentivando esse trabalho fantástico que vocês fazem.
Com certeza, muito obrigado. Obrigado, doutor Alan, obrigado, doutor Washington, e todos os ouvintes.
Obrigado, Zé, um abraço a todos da CID, Marcelo.
Marcelo, obrigado também, um abraço, Marcelo, obrigado.